Espérate que el prete suena la campana. Conforme artigo 75 do regimento interno, invocando a proteção de Deus, declaramos abertos os trabalhos da presente sessão. Inicialmente, quero cumprimentar os vereadores, a mesa, os demais. Conforme aviso prévio, o vereador José Cumim não estará presente nesta sessão. Também saudar quem nos assiste hoje aqui, Lino Roldo, Santi, suplente vereador, e a menina sempre presente, presidente da Braspol Zoraski, João Paulo, amigo João Paulo, também que nos prestigia hoje, e o grande Cachoeirinha também nos prestigiando hoje, estender boa noite a eles também. Também saudar a Betânia, que sempre nos auxilia, a Eliane, sempre prontamente elabora os trabalhos. Conforme todos os vereadores receberam a cópia da ata em suas redes sociais, pedimos agora se alguém tem alguma alteração, alguma modificação, alguma objeção na ata. Como ninguém me diz nada, então colocaremos a ata da sessão anterior, ata 1684-2024, do dia 13 de março de 2024, em votação. Quem concorda com a ata, como ela está composta, como ela se posiciona, permaneçam como estão. Se alguém tiver alguma contrariedade, que se manifeste. Aprovado a ata da sessão anterior por todos os vereadores presentes. Como um ato contínuo, temos vários comunicados. Então, peço agora para a primeira secretária, senhorita vereadora Luísa, que proceda com a leitura de um convite da Cooperativa Vinícola São João. Por favor.
Boa noite a todos. Boa noite, presidente, colegas vereadores, assessora jurídica Betânia, supervisora Eliane, a todos que acompanham de forma presencial aqui a sessão de hoje e também aqueles que acompanham pela transmissão ao vivo no Facebook. Farroupilha, 11 de março de 2024. A Cooperativa Vinícola São João tem a honra de convidá-lo para participar do almoço de confraternização dos associados desta cooperativa, que será realizado no dia 22 de março de 2024, ao meio-dia, no Salão da Comunidade, na Vila Jansen, segundo distrito de Farroupilha, por ocasião da realização da Assembleia Geral Ordinária. Certos de contar com sua honrosa presença, agradecemos antecipadamente. Atenciosamente, Ismar Pazini, gerente administrativo.
Muito bem, obrigado, vereadora. Temos também uma correspondência que se trata de uma transferência constitucional ao município referente a fevereiro de 2024. Por favor, proceda com a leitura, vereadora.
Câmara dos Deputados, Orçamento da União, Execução Orçamentária do Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Transferências constitucionais aos municípios. Referente aos recursos sob supervisão do MME, transferências de cotas partes da compensação financeira do Departamento Nacional de Produção Mineira, tivemos o total de 14.433,71. Com relação às transferências de participações pela produção de petróleo, pelo Fundo Especial de Petróleo, temos o total da ação de R$ 24.053,45. Com relação à transferência ao Fundo de Participação aos Municípios, temos o valor de R$ 1.423.148,38. Transferências do Imposto Territorial Rural. Temos o valor de R$ 99,28. Com o Fundo Nacional de Saúde, temos o valor de R$ 64.487,19. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, temos o valor de R$ 5.012,40. E o recurso de sob supervisão do MEC, temos o valor de R$ 13.414,35.
Obrigado, vereadora. Recebemos também um convite para o seminário da regulamentação da região metropolitana da Serra Gaúcha. Por favor, vereadora, se puder fazer a leitura do convite.
Prezados, boa tarde. A Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano Regional, Metroplan, e a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, SEDUR, realizarão um seminário de regulamentação da região metropolitana da Serra Gaúcha e convidam os presidentes das câmaras de vereadores dos municípios pertencentes à referida região metropolitana. Acontecerá no dia 26 de março de 2024, às 14 horas, tem 2 horas de duração e o local será no Auditório Florense do Moco M da Universidade de Caxias do Sul. Este evento é de extrema importância para que todos os prefeitos, vice-prefeitos, secretários das pastas de planejamento e presidentes das câmaras de vereadores tirem as suas dúvidas e deixem suas contribuições a respeito da regulamentação da RMSG e da criação do Conselho Deliberativo. Segue anexo o convite do Seminário de Regulamentação da Região Metropolitana da Serra Gaúcha. Favor enviar a confirmação da presença por esse e-mail até o dia 22 de março de 2024. Atenciosamente, Glória Menegoto, chefe de gabinete da Metroplan Serra Gaúcha.
Muito bem, muito obrigado, vereadora. Dizer então aos vereadores que esses documentos, convites, estão à disposição de cada um, se for preciso, na Secretaria da Casa. Tivemos a entrada de 2 projetos de origem do Executivo, esses últimos dias da semana. Trata-se do projeto de lei 1670-2024. Então, eu peço à secretária, a senhorita vereadora Luísa, que proceda com a leitura para conhecer melhor o projeto, por favor.
Exposição de motivos. Senhor presidente e senhores vereadores, saudamos os nobres membros da colenda Câmara Municipal de Vereadores, oportunidade em que apresentamos o presente projeto de lei número 1670, de 2024, que autoriza a abertura de créditos adicionais especiais até o limite de R$1 milhão. Os referidos créditos adicionais são as chamadas autorizações de despesas que não foram computadas ou que se tornaram insuficientemente dotadas na lei orçamentária vigente. No presente caso, os créditos adicionais classificam-se em especiais, pois são destinados às despesas às quais eles não têm dotação orçamentária específica. Desta maneira, encaminha-se o presente projeto de lei a fim de que seja alterada a lei orçamentária vigente, tornando-se legal a abertura de créditos adicionais especiais e, por conseguinte, a destinação de despesa, que, nesse caso, trata-se do valor que o município de Nova Roma do Sul foi contemplado através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, via Programa Pavimenta do Estado do Rio Grande do Sul, resultado da elaboração de um projeto em conjunto pelos atuais secretários municipais. Assim sendo, submete-se o mencionado projeto de lei à elevada apreciação de Vossas Excelências, solicitando sua decorrente aprovação. Cordialmente, Douglas Fávero Pazuco, Prefeito Municipal de Nova Roma do Sul.
Então, conforme ouvimos, esse projeto ele é um projeto muito bom de lê-lo e recebê-lo, né? É um projeto que a gente recebeu uma ajuda, uma verba do governo do Estado para proceder com as pavimentações asfálticas. Então, é um projeto do valor de R$1 milhão, conforme foi lido. Então, esse projeto entrará na ordem do dia, no dia da próxima semana. Então, para melhor conhecê-lo durante a semana, gostaríamos que os vereadores conhecessem bem o projeto para poder cada um dar a sua opinião. Também saudar e registrar aqui junto conosco o vice-prefeito, senhor Roberto Panassolo. Temos um outro projeto também de origem do Executivo que deu entrada esta semana. Trata-se do projeto 1671-2024 para a chamada de uma contratação de agentes. Por favor, vereadora senhorita Luísa, proceda com a leitura para conhecer o mesmo.
Estendo os meus cumprimentos também ao vice-prefeito Roberto. Exposição de motivos. Senhor presidente e senhores vereadores, saúdo os nobres membros da colenda Câmara Municipal de Vereadores, oportunidade em que apresento o presente projeto de lei número 1671 de 2024, que autoriza em caráter emergencial e por tempo determinado a contratação temporária de 3 agentes de educação infantil com jornada semanal de 40 horas. A autorização legal em comento é necessária e urgente, considerando o ano letivo escolar vigente e o fato de que há previsão de 3 afastamentos em decorrência de licença maternidade. Insta esclarecer que a contratação se dará em caráter emergencial e com previsibilidade temporária, pois muito embora tenhamos um concurso público em andamento, o mesmo não está homologado. Entretanto, a seleção se dará pela ordem de classificação do concurso e até que o concurso seja homologado. Ante o exposto, submeto o mencionado projeto de lei à elevada apreciação de vossas senhorias, solicitando sua decorrente aprovação em caráter de urgência e colocando-me à disposição para prestar esclarecimentos pertinentes. Cordialmente, Douglas Fávero Pazuc, Prefeito Municipal de Nova Roma do Sul.
Então, como vimos, esse projeto ele é um projeto que trata-se de uma contratação de 3 agentes para o colégio infantil, as creches. Parece que serão chamados, então, as pessoas que mais ficaram bem classificadas no concurso. Então, será este o objetivo do projeto. E, posteriormente, então, entrará em discussão. Muito bem, agora seria o momento da tribuna livre, não temos ninguém inscrito. Também nós passaríamos para o grande expediente, também não temos ninguém inscrito para o dia de hoje. Então, nós procederemos com a discussão, a leitura dos pareceres, dos projetos, discussão, votação, etc. Então, inicialmente, para melhor lembrar, um projeto que foi bastante conversado, bastante discutido, bastante pesquisado. Nós temos o projeto que foi lido, a sua mensagem na sessão anterior, é o projeto 1663 de 2024. Gostaria que a primeira secretária fizesse a leitura da mensagem do mesmo. Súmula, isso é melhor.
Projeto de Lei Municipal número 1663 de 2024. Altera os critérios para promoção entre classes e os valores dos vencimentos decorrentes de promoções previstos na Lei Municipal 865 de 2007, a qual dispõe sobre o plano de carreira do Magistério Público Municipal.
Então, agora eu peço para a vice-presidente da Comissão de Justiça, vereadora senhorita Luísa. Quem será o relator deste projeto?
Da Comissão de Constituição e Justiça, quem será o relator é o vereador Marcelo Luiz Panassolo.
Muito bem, vereador Marcelo, com a palavra para a leitura do parecer, sua opinião.
Cumprimento, senhor presidente, colegas vereadores, aos cidadãos que estão aqui sentados, nos acompanhando, aos que estão de casa, vice-prefeito Roberto, secretária, assessora jurídica, a todos que nos acompanham também. Comissão de Constituição e Justiça, Câmara Municipal de Vereadores, Nova Roma do Sul, parecer 010/2024. Relatório. O presente parecer tem por objetivo analisar o projeto de lei municipal 1663/2024, que propõe alteração nos critérios para promoção entre classes e os valores dos vencimentos decorrentes de promoções previstos na lei municipal 865/2007, a qual dispõe sobre o plano de carreira do Magistério Público Municipal. É sucinto o relatório. Análise. Compete a esta comissão manifestar-se sobre a constitucionalidade e legalidade do projeto conforme o artigo 41, inciso 1º, alínea B, do regimento interno. As principais propostas no projeto em questão são reorganização dos valores e critérios correspondentes aos níveis e classes do Magistério Municipal, retirando as classes a partir da letra G, para tornar a sistemática remuneratória mais compreensível e alinhada com os planos de carreira de municípios vizinhos. B, estabelecimento de novos critérios para promoção entre classes, exigindo o cumprimento de um percentual do período adicional e das horas de cursos acrescentadas pela nova redação da lei. C, a harmonização dos valores ao novo conceito do vencimento básico sem acarretar redução na folha de pagamento dos professores. D. previsão de um pedágio especial para os servidores que estavam no último ano do interstício para alcançar a promoção de classe. E, revogação da regra que dava validade fixa de somente 120 horas de curso para obtenção de promoção. Essas alterações, dentre outras, visam adequar e modernizar o plano de carreira do Magistério Público Municipal, mantendo a valorização e incentivo à qualificação profissional dos servidores do Magistério. A competência municipal para legislar sobre o assunto em questão decorre da autonomia administrativa garantida pelo artigo 30, inciso da Constituição Federal. Além disso, o prefeito detém competência exclusiva nos projetos de lei relacionados à matéria financeira, conforme o artigo 80, parágrafo 1º, inciso 1º da Lei Orgânica Municipal. Ainda cabe ao município a organização do regime funcional de seus servidores, observados, para tanto, os comandos constitucionais dirigidos ao servidor público, em especial nos artigos 37 a 41, bem como os preceitos das leis de caráter complementar. A Constituição Federal prevê em seu artigo 37, inciso 15º, a irredutibilidade de vencimentos, o que está sendo preservado no presente projeto. O projeto de lei se faz necessário para esclarecer e adequar a sistemática remuneratória do Magistério Municipal, mantendo a valorização e progressão na carreira dentro das possibilidades orçamentárias do município, não acarretando prejuízos financeiros aos professores. Diante do exposto, sem prejuízo de análise, opino pela tramitação do projeto de lei em questão, cabendo ao plenário optar pela sua aprovação ou não. Quanto à forma de elaboração do projeto de lei, encontra-se elaborado dentro da legislação aplicável à matéria. Conclusão. A Comissão de Constituição e Justiça, em reunião sobre a presença de todos os membros, avaliou a opinião de forma unânime pela aprovação do projeto de lei 1663/2024, sob a ótica da constitucionalidade, mérito, juridicidade e correta técnica legislativa. Câmara Municipal de Vereadores, Nova Roma do Sul, 15 de março de 2024. José Luiz Comim, Luísa Santi e Marcelo Luiz Panassolo, membros. Cabe aqui dizer, senhor presidente, que esse é o voto da comissão para análise do projeto no plenário da Câmara. Não é o voto de cada vereador em questão favorável ou contra o projeto.
Muito Tudo obrigado. Bem. Muito bem. Muito obrigado, vereador, pela sua leitura do parecer, sua exposição. Gostaríamos de ouvir também o presidente da Comissão de Orçamento, o vereador Tiago Paza, para poder proceder com a leitura do parecer deste mesmo projeto. Por favor.
Obrigado, vereador Jaime. Na sua pessoa, cumprimento todos os demais colegas vereadores e vereadora. Cumprimento também o público que nos assiste aqui hoje, a equipe administrativa da casa, o secretário da Administração, Saúde e vice-prefeito Roberto Panassolo, sempre assíduo, e especialmente o público que nos assiste de casa. Parecer número 10 de 2024, matéria, o projeto de lei número 1663/2024, relator Tiago Paza. Relatório, altera os critérios para promoção entre classes e os valores dos vencimentos decorrentes de promoções previstas na lei municipal número 865 de 2007, a qual dispõe sobre o plano de carreira do Magistério Público Municipal. Análise. Em atenção ao regimento interno, se explana a análise dos aspectos legais do projeto no tocante à submissão orçamentária. Considerando a origem, verifica-se que o projeto de lei é apresentado pelo Poder Executivo, cumprindo assim a prerrogativa que lhe é dada pela Constituição Federal. A respeito do conteúdo, a matéria visa atualizar o plano de carreira do Magistério Público de forma a compatibilizá-lo com as perspectivas do município de Nova Roma do Sul e o panorama regional. Sob a ótica fiscal, o projeto não traz impacto financeiro negativo, pelo contrário, vem para auxiliar a saúde fiscal do município a médio e longo prazo. Deste modo, a matéria apresenta-se de forma coerente, eis que não contraria quaisquer requisitos de responsabilidade e de gestão fiscal. Conclusão. A Comissão de Fiscalização, Desenvolvimento Econômico e Controle Orçamentário, em reunião sobre a presença de todos os membros, avaliou o parecer e se opinou unanimemente pela aprovação do parecer do projeto de lei sob a ótica da responsabilidade de planejamento e gestão, podendo, assim, seguir seu curso regimental e ser analisado no plenário. Câmara Municipal de Vereadores de Nova Roma do Sul, dia 15 de março de 2024, Tiago Paza, presidente, Tiago Bet, membro, e Márcio Rossi, membro.
Muito bem, então, lidos os pareceres, gostaríamos de ouvir mais opiniões, mais ideias, mais sugestão dos vereadores. Então, está aberto este projeto para que cada vereador possa dar a sua opinião, seu parecer, suas ideias. Está aberto agora, se algum vereador gostaria de comentar sobre este projeto, um projeto que foi bastante debatido, discutido, foi feito bastante trabalho em cima. Gostaríamos de ouvir algum vereador, gostaria de mencionar sobre este projeto. Muito bem. Luísa, vereadora Luísa, por favor.
Então, presidente, colegas vereadores, esse projeto ele vem sendo bastante debatido aqui dentro da casa. Temos feito algumas reuniões, tanto com o Poder Executivo, também com os professores, a gente fez. E confesso que a gente precisa ainda estudá-lo. Então, eu peço o pedido de vistas para que a gente possa votar na semana que vem.
Muito bem, então, vereadora, acatado o pedido de vistas e o projeto volta para discussão e votação na próxima sessão. Temos o projeto também que é de conhecimento de todos os vereadores, projeto de origem do Executivo, um projeto que sempre ele chega nesta casa com certa alegria, que trata-se da revisão dos vencimentos aos servidores. Então, eu peço à vereadora, secretária, vereadora Luísa, que proceda com a leitura da súmula para melhor conhecê-lo para os posteriores.
Projeto de Lei número 1667, de 2024. Concede a revisão geral anual aos vencimentos dos servidores ativos, aos proventos dos servidores inativos e às pensões dos pensionistas do Poder Executivo para o ano de 2024.
Então, seguindo, vice-presidente da Comissão de Justiça, vereadora Luísa, gostaria que mencionasse quem será o relator e para que proceda com a leitura do seu parecer.
Eu mesma serei a relatora. Então, o projeto em análise busca cumprir o imperativo constitucional previsto no artigo 37 da Constituição Federal, que estabelece a obrigatoriedade da revisão geral anual dos vencimentos dos servidores públicos. Esse dinheiro subjetivo visa garantir a recomposição do poder aquisitivo dos servidores frente à desvalorização da moeda, por meio da lei específica e observando a iniciativa privada em cada caso. A competência para tratar desse assunto sobre a matéria financeira encontra respaldo na Lei Orgânica Municipal, no dispositivo do artigo 80, parágrafo 1º. Além disso, a iniciativa para a elaboração do projeto é privada, do chefe do Executivo, conforme disposto no artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal. Portanto, ao aplicar o índice de 4,5% e mais um aumento real de 0,5% acumulado no IPCA dos últimos 12 meses, está se garantindo assim a recomposição salarial do servidor. Portanto, o projeto de lei em análise não apresenta vício de origem e está em conformidade com os preceitos legais. Como conclusão, então, a Comissão de Constituição e Justiça, em reunião sobre a presença de todos os membros, avaliou e opinou de forma unânime pela aprovação do projeto de lei número 1667 de 2024, sob a ótica de constitucionalidade, mérito, juridicidade e correta técnica legislativa. Câmara Municipal de Vereadores de Nova Roma do Sul, 15 de março de 2023, os membros da comissão, então, José Luiz Comim, Luísa Santi e Marcelo Luiz Panassolo.
Obrigado, vereadora Luísa. Gostaríamos de ouvir também a leitura do parecer e a perguntar ao presidente da Comissão do Orçamento quem será o relator deste projeto.
Obrigado, vereador Jaime. Eu mesmo serei o relator desse projeto, do projeto de lei número 1667. Parecer número 7 de 2024, relatório. Concede a revisão geral anual aos vencimentos dos servidores ativos, aos proventos dos servidores inativos e às pensões dos pensionistas do Poder Executivo para o ano de 2024. Análise. Em atenção ao regimento interno, se explana a análise dos aspectos legais do projeto no tocante à submissão orçamentária. Considerando a origem, verifica-se que o projeto de lei é apresentado corretamente pelo Poder Executivo, desta conforme a prerrogativa que lhe é dada pela Constituição Federal. A respeito do conteúdo, a matéria visa conceder a revisão geral anual dos vencimentos dos servidores municipais extensivos aos proventos dos aposentados e às pensões com base no acumulado do IPCA nos últimos 12 meses, de março de 2023 a fevereiro de 2024, o qual foi de 4,5%, mais um aumento real de 0,5%, exceto aos secretários municipais e aos aposentados e pensionistas que não são detentores do direito à paridade. O respectivo impacto orçamentário do referido projeto de lei demonstra que o município está dentro do limite previsto pela Lei de Responsabilidade Fiscal, o que torna legalmente o aumento da revisão com o aumento real. Deste modo, a matéria apresenta-se de forma coerente, eis que não contraria quaisquer requisitos de responsabilidade de gestão fiscal, considerando as análises técnicas e fiscais, se conclui o parecer e se opina o voto favorável ao colegiado. Conclusão. A Comissão de Fiscalização e Desenvolvimento Econômico e Controle Orçamentário, em reunião sobre a presença de todos os seus membros, avaliou o parecer e se opinou unanimemente pela aprovação do parecer do projeto de lei sob a ótica da responsabilidade de planejamento e gestão, podendo assim seguir seu curso regimental e ser analisado no plenário. Câmara Municipal de Vereadores de Nova Roma do Sul, dia 19 de março de 2024. Tiago Paza, presidente. Tiago Bet, membro. E Márcio Rossi, membro.
Muito bem, obrigado, vereador Tiago. Então, agora abertos comentários. Se alguém gostaria de fazer comentário sobre este projeto, este é o momento para as colocações de cada um. Alguém gostaria de comentar este projeto? Vereador Marcelo, por favor.
Senhor presidente, colegas vereadores, quem nos assiste aqui e quem está de casa. Toda vez que a gente fala de aumento salarial, é óbvio que todo mundo gostaria de ganhar mais do que aquilo que veio num projeto de lei dessa envergadura, onde propõe, então, 4,5% do IPCA retroativo de março de 2023 até janeiro de 2024, até fevereiro de 2024, desculpa, né, esse índice que foi adotado, diante de um outro índice que anteriormente era e que certamente não traria o mesmo sucesso que teria esse, que tem esse índice no momento, e tem um aumento real de 0,5%, o que vai impactar na folha de pagamento, obviamente, e nós temos uma estimativa de gastos, conforme a estimativa passada aqui para nós, para os anos de 2024, de 16 milhões e 10 mil, eu estou arredondando os valores aqui, para 2025, 16 milhões 652 mil, e para 2026, 17 milhões 288 mil, também esse é a estimativa de impacto. Com esse aumento, ora proposto, a folha que atualmente consome 44,75% da receita corrente líquida, para agora, nos próximos anos, este ano, 2025 e 2026, ele passa dos 44,75% para 46% neste ano, 46% no ano que vem e 46,10% nos próximos anos. Essa é a estimativa de gastos, porque pode acontecer o quê? Uma redução da arrecadação, que isso impacta muito e pode impactar, né, na folha de pagamento, até com possíveis chegar no limite prudencial, que é o 54, e aí ter que fazer mais cortes do que a gente gostaria, certo? Mas a gente tem que sempre que crer que o nosso município vai continuar crescendo, a situação econômica do país, principalmente no setor do agropecuário, preocupa, porque a nossa principal fonte é a agricultura, e quando a agricultura ela é prejudicada, ou com seca, como foi agora nesse ano, ou com uma safra aquém daquilo que nós imaginávamos, tipo da uva, vai impactar na receita do município, obviamente pode impactar na folha de pagamento. Então, no meu julgar, neste momento, senhor presidente e colegas vereadores, eu acho que esse índice de aumento de 5% com o acumulado e mais o aumento real, ele vem de bom tamanho para suprir a demanda dos nossos funcionários. Essa é a minha visão. Conversando com alguns funcionários, É que nem eu gostaria, falei, né? Alguns gostariam que fossem mais, mas eu acho que a maioria compreendeu que pela situação econômica do momento é o aumento que poderia e está sendo dado. Era isso, senhor presidente.
Que bom ouvir essas explicações bem claras para nós podermos entender melhor. Gostaríamos de ouvir mais opiniões, mais alguém gostaria? Vereador Tiago Paza, por favor.
Obrigado, vereador Jaime. Só para reforçar também, né, é sempre bom lembrar, vereador Jaime, o aumento anual com base na inflação, nesse caso o IPCA, é um direito constitucional, né, então é obrigatório esse aumento, e o aumento real ele é facultativo, né, e então cabe ao chefe do Poder Executivo, né, dar esse aumento ou não, baseado nas condições do município, né, e nas previsões orçamentárias. Então, eu gostaria de ressaltar aqui, né, que é sempre bom valorizar todos os funcionários públicos, né, porque todos fazem o município andar, né, em todos os setores. Então, eles têm papel fundamental para o desenvolvimento do município. E todos os anos nós aprovamos aqui na casa sempre a reposição salarial da inflação com o aumento real, sempre adequado, né, à realidade financeira e econômica do município, visto também que o prefeito ele é contador de profissão, né, então ele sempre gere com muito cuidado a questão financeira. Então, acho que também que esse aumento aqui vem em bom tom, dada a nossa situação, né, e que cada vez se possa mais, né, se estruturar da melhor forma para que os funcionários sejam cada vez mais valorizados. O ano passado foi 5,79% a inflação, nós tivemos a saída da pandemia ali que teve 10,06%, então agora com a Selic nos topos históricos está se refletindo agora na baixa da inflação. Possivelmente o ano que vem a tendência é que a inflação baixe um pouco mais ou se estabilize. Então, para os próximos anos, a tendência também da reposição da inflação seja ficar em torno desse patamar. Era isso, presidente. Obrigado pela palavra.
Muito bem, que bom ouvir essas explicações. E gostaria de ouvir mais vereadores também. Algum vereador gostaria de comentar mais? Então, nós procederemos com a votação deste projeto. Acho que é importante dizer que quando se acha esses índices, o executivo ele se preocupa, como falou o vereador Marcelo, se preocupa principalmente para o futuro do município. A folha ela é uma parte que ela absorve a grande parte da arrecadação do município e nós não podemos deixar extrapolar, porque senão mais adiante vamos ter que fazer cortes e os cortes sempre são doloridos. Então, acho que esta é uma preocupação com os administradores e aqui está a opinião dos vereadores que se preocupam, que também entendem que a real situação é esta. Então, que bom que está esclarecido. Então, como ninguém mais quer comentar esse projeto, que trata-se do índice de aumento para os servidores, e também é importante dizer que esse índice já prevalece o mês de março agora, o próximo vencimento, já por isso que esse projeto ele está em regime de urgência, porque para poder fazer a próxima folha de março, já vale para o mês de março. Então, os vereadores que concordam com esse projeto, como foi bem lido, bem discutido, com seus pareceres, tudo, que concordam que ele seja aprovado conforme ele se apresenta, permaneçam como estão. Se alguém tiver alguma contrariedade, que se manifeste. Aprovado o projeto 1667-24 por todos os vereadores presentes. Temos também projeto 1668-2024, também de origem do Executivo, que trata-se da alteração do Vale da Alimentação. Gostaria que a secretária, a vereadora Luísa, procedesse com a leitura da súmula do mesmo, por favor, vereadora Luísa.
Projeto de Lei Municipal número 1668 de 2024. altera a redação do caput do artigo 2º da Lei Municipal nº 1066 de 2010 para aumentar o percentual do valor pago ao título de vale alimentação aos servidores.
Então, quero ouvir agora a vice-presidente da Comissão de Justiça com o seu parecer. Quem será o relator, por favor? Projeto 1668-24.
Eu mesma serei a relatora.
Proceda com a leitura.
Compete a esta comissão manifestar-se sobre a constitucionalidade e legalidade do projeto, conforme artigo 41, inciso 1º, alínea B do Regimento Interno. O presente projeto de lei de autoria do prefeito municipal visa aumentar o percentual do valor pago no vale alimentação dos servidores. O projeto é de interesse local, atendendo o dispositivo do artigo 3º da Constituição Federal, não possui vício de iniciativa, eis que o prefeito tem plena autonomia e competência para legislar sobre o tema. Nos termos do artigo 18, caput e 52, inciso 3º da Lei Orgânica, sendo que a matéria é do âmbito de lei ordinária e está redigido dentro da técnica legislativa. Cabendo ressaltar que o ordenador da despesa declarou que existem recursos financeiros para realizar os gastos, assim como juntou a estimativa do impacto orçamentário e financeiro. Constata-se que o presente projeto atende plenamente os ditames legais e constitucionais, bem como as justificativas que fundamentam a questão. Como conclusão, a Comissão de Constituição e Justiça, em reunião sobre a presença de todos os membros, avaliou e opinou de forma unânime pela aprovação do projeto de lei sob a ótica de constitucionalidade, mérito, juridicidade e correta técnica legislativa. Câmara de Vereadores de Nova Roma do Sul, foi dia 15 de março de 2024, assinado por todos os vereadores desta comissão.
Muito bem, obrigado, vereadora. Gostaria também de saber qual o presidente da Comissão de do orçamento, quem será o relator para a leitura do parecer?
O relator desse projeto será o vereador Tiago Beta.
Por favor, Tiago, com a leitura do parecer.
Obrigado, Tiago. Cumprimento o senhor presidente, estendo os cumprimentos aos demais vereadores, assessora jurídica, secretária, vice-prefeito Roberto, quem nos acompanha aqui e quem nos acompanha em casa. Parecer 08 de 2024. Relatório. Altera a redação do caput no artigo 2º da Lei Municipal nº 1066 de 2010, para aumentar o percentual do valor pago ao título de vale alimentação aos servidores. Análise. Em atenção ao regimento interno, se explana a análise dos aspectos legais do projeto no tocante à submissão orçamentária. Considerando a origem, verifique-se que o projeto de lei apresentado pelo Poder Executivo, cumprindo desta forma a prerrogativa que lhe é dada pela Constituição Federal. A respeito do conteúdo, a matéria visa ter um acréscimo de 1,40% no valor do vale alimentação. Hoje o valor pago é de 18,59 e passará a 22,77, em número equivalentes aos dias úteis trabalhados por mês. Deste modo, a matéria apresenta-se de forma coerentemente, eis que não contraria quaisquer requisitos de responsabilidade de gestão fiscal. E considerando as análises técnicas e fiscais, se conclui o parecer e se opina voto favorável ao colegiado. Conclusão. A Comissão de Fiscalização, Desenvolvimento Econômico e Controle Orçamentário, em reunião sob a presença de todos os membros, avaliou o parecer e se opinou unanimemente pela aprovação do parecer do projeto de lei sob a ótica de responsabilidade de planejamento e gestão, podendo seguir seu curso regimental. Câmara Municipal de Nova Roma do Sul, 15 de março de 2024. Presidente Tiago Paza, membros Tiago Bet e Márcio Rossi.
Obrigado, vereador Tiago Bet. Gostaríamos de ouvir, então, se algum vereador tiver alguma opinião, algum comentário sobre este projeto. Gostaria que se manifestasse. Algum vereador sobre este projeto, sobre o índice, alteração.
Senhor presidente.
Vereador Marcelo, por favor.
Não, é que nós estávamos falando aqui que pela leitura do parecer da Comissão de Constituição e Justiça, foi passado que o atual seria 18,59 e passará para 22,57. Com 77? A diferença parece ser de mais de 1,4%, né? Mas, Talvez essa informação não tenha vindo para nós, vereadores. É só para uma questão não, de nós julgarmos aqui. Cabe ressaltar, né, que nós, vereadores, não podemos aumentar a despesa. Então, qualquer vereador que vier aqui e disser assim, ah, nós podíamos passar para 2, 3%. Não é verdade?
Não.
Já está fazendo uma figurinha em cima daquilo que não pode, né? Já sabe que não pode. Nós, vereadores, não temos essa autonomia de aumentar a despesa em cima de um projeto de lei que é de prerrogativa oficial e unicamente do Poder Legislativo. Então, está sendo 1,40. Eu estou lendo aqui, na estimativa de impacto orçamentário financeiro, acho que é alguma coisa que a gente pode passar para os cidadãos que nos assistem, a estimativa de gastos para 2024, 2025 e 2026. 2024, R$ 706.349,70. Neste valor, né, está apenas 10 meses, não são os 12 meses, por causa do momento que está sendo dado o aumento. 2025, R$ 874.153. 2026, 905, 155 mil. Prevendo que em 2025 o aumento percentual seria de 3,76 e em 2026 3,50, que respectivamente seria o IPCA. Considerou-se 133 servidores que têm direito ao ticket pela estimativa de impacto orçamentário que está sendo repassado aqui para nós. A gente sabe que esta é uma estimativa. O ano que vem, o prefeito que tiver assumido o cargo, ele vai ter a prerrogativa de enviar à Câmara de Vereadores quanto ele acredita que seja o momento para dar esse aumento para os funcionários no TICT. O TICT convém informar, né, que também é uma maneira que, às vezes, ele não carrega para a aposentadoria. Às vezes é um pouquinho melhor dar 0,50 de aumento real para o funcionário e um pouquinho menos no TICT. Por quê? Porque esse 0,50 ele carrega para a aposentadoria. No TICT ele não carrega. Sendo isso, então, eu queria dizer que meu voto será favorável ao projeto, senhor presidente.
Muito bem, gostaria de ouvir mais opiniões. Alguém? Mais algum vereador? Se ninguém mais precisa comentar sobre esse projeto, colocaremos então esse projeto 1668-24 na sua votação. Os vereadores que concordam com esse projeto, como foi lido e discutido, permaneçam como ele está, permaneçam sentados, e se alguém tem alguma contrariedade, que se manifeste. Aprovado por todos os vereadores presentes. Também são tudo projetos mais ou menos da mesma linha, da mesma, um que acompanha ou que puxa o outro. É o projeto, então, de origem do Executivo, 1669-24, que trata da alteração no percentual das diárias. Por favor, vereadora, secretária Luísa, proceda com a leitura da súmula do 669.
Projeto de Lei Municipal número 1669, de 2024. Altera o percentual previsto para pagamento de diárias aos servidores em geral, fixando o correspondente a 17% dos vencimentos do nível 1, padrão A, e corrige a redação do artigo 6º da Lei Municipal número 678, de 2003.
Peço agora, então, à vice-presidente da Comissão de Justiça, vereadora Luísa. Quem fará a leitura do parecer deste projeto?
Quem fará a leitura deste projeto será o vereador Marcelo Panassolo.
Por favor, vereador Marcelo, proceda com a leitura do parecer.
Muito obrigado, vereadora. Parecer 9/2024. Relatório. Altera o percentual previsto para o pagamento de diárias aos servidores em geral, fixando o correspondente a 17% dos vencimentos do nível 1, padrão A, e corrige a redação do artigo 6º da Lei Municipal número 678/2003. Análise. Compete a esta comissão manifestar-se sobre a constitucionalidade e legalidade do projeto, conforme o artigo 41, inciso 1º, alínea B, do Regimento Interno. O presente projeto de lei de autoria do prefeito visa alterar a redação do artigo 6º para se adequar corretamente à descrição de nível e padrão conforme a Lei 1.151/2011. Além disso, visa reduzir o percentual de pagamento de diárias aos servidores em geral de 20% para 17% dos vencimentos do nível 1, padrão A. As alterações propostas têm como objetivo principal promover uma gestão mais eficiente e responsável dos recursos públicos. Isso é uma alegação que está na exposição de motivos do projeto de lei, buscando equilibrar a relação entre o valor das diárias e os custos reais suportados pelos servidores em deslocamento, garantindo assim uma distribuição mais justa e adequada dos seus recursos públicos. O projeto é de interesse local, atendendo ao dispositivo artigo 3º da Constituição Federal, não possui vício de iniciativa, eis que o prefeito tem plena autonomia e competência para legislar sobre o tema nos artigos 18, capítulo 52, inciso 3º da Lei Orgânica, sendo que a matéria é do âmbito de lei orgânica e está redigido dentro da técnica legislativa, constata-se que o presente projeto atende plenamente os ditames legais e constitucionais, bem como as justificativas que fundamentam a questão. Conclusão. A Comissão de Constituição e Justiça, em reunião sob a presidência de todos os membros, avaliou a opinião de forma unânime pela aprovação do projeto de lei 1669/2024, sob a ótica da constitucionalidade, mérito, juridicidade e correta técnica legislativa. Câmara Municipal de Vereadores, Nova Nova Roma do Sul, 15 de março. José Luiz Cumim, Luísa Santi e Marcelo Luiz Panassolo Melos.
Obrigado, vereador Marcelo, pela leitura do parecer. Peço também ao presidente da Comissão em Orçamento, quem será o relator para a leitura do parecer.
Obrigado, vereador Jaime. O relator desse projeto de lei será o vereador Márcio André Rossi.
Por favor, vereador Márcio, proceda com o parecer, a leitura do seu parecer.
Obrigado, vereador Tiago Paza. Inicialmente, quero cumprimentar o presidente desta casa, em nome dele, todos os colegas vereadores, nosso vice-prefeito e secretário da Saúde, Roberto, Eliane, nossa secretária, Betânia, nossa assessora jurídica, presidente da Abraspol, vereador suplente, Lino Roldo, João Paulo e Cláudio, e a quem nos acompanha em casa. Parecer 9/2024, projeto de lei 1669/2024. Relatório. Altera o percentual previsto para o pagamento de diárias aos servidores em geral, fixando o correspondente a 17% dos vencimentos do nível 1, padrão A, e corrige a redação do artigo 6º da Lei número 678/2023. Análise. Em atenção ao regimento interno, se explana a análise dos aspectos legais do projeto no tocante à submissão orçamentária. Considerando a origem, verifica-se que o projeto de lei é apresentado pelo Poder Executivo, cumprindo desta forma a prerrogativa que lhe é dada pela Constituição Federal. A respeito do conteúdo, a matéria visa a redução do percentual de pagamento das diárias para 17% sobre o vencimento básico do servidor nível 1 padrão A. O valor pago era de R$ 86,04 e agora passa a ser pago o valor de R$ 76,79. Deste modo, a matéria apresenta-se de forma coerentemente, eis que não contraria quaisquer requisitos de responsabilidade de gestão fiscal. E considerando as análises técnicas e fiscais, se conclui o parecer e se opina voto favorável ao colegiado. Conclusão. A Comissão de Fiscalização e Desenvolvimento Econômico e Controle Orçamentário, em reunião sua presença de todos os membros, avaliou o parecer e se opinou unanimemente pela aprovação do parecer do projeto de lei sob a ótica de responsabilidade, planejamento e gestão, podendo seguir seu curso regimental. Câmara de Vereadores de Nova Roma do Sul, 15 de março de 2024, Tiago Paza, presidente, Tiago Bet e Márcio Rossi, membros.
Obrigado, vereador Márcio, pela leitura do parecer. Então, este projeto está aberto agora aos comentários, à discussão, enfim, para podermos proceder mais adiante com a votação. Algum vereador gostaria de comentar este projeto, onde trata da vereador Tiago Paza, por favor.
Obrigado, vereador Jaime. Vereador Márcio, podia repetir os valores para nós?
A respeito do conteúdo, antes eram pagos R$ 86,04 e passa a ser pago agora R$ 76,79. Menos de R$ 10.
Ok, vereador Márcio, obrigado. Só para esclarecer também para o pessoal de casa, quem não sabe, né, um servidor público, quando ele sai do município para fazer alguma atividade do município, e ele vai almoçar ou pernoitar fora, né, ele tem direito a uma diária, que hoje seria esse valor, né? Então, a intenção de baixar é porque, geralmente, o servidor ele já tem direito a todo o valor, né? E, geralmente, hoje um almoço, né, não beira esse valor. Então, é mais para trazer para a realidade, né, a gestão das diárias. Meu voto é favorável ao projeto, presidente.
Muito bem, muito obrigado pela sua opinião, vereador. Mais alguém gostaria de comentar esse projeto? Vereador Marcelo, por favor.
Senhor presidente, eu entendo que a diária, e aqui não é desmérito de quem trabalha e recebe a diária, mas a diária é aquilo que você teria como uma ajuda de custo por se deslocar do município, porque cada funcionário público já tem o seu salário.
Sim.
Então, entende-se que, pelo que eu li do projeto, na exposição de motivos, é essa colocação que o executivo está colocando neste momento, de que a diária não pode ser um salário a mais. Ela tem que ser uma ajuda de custo para o deslocamento desse funcionário que está a trabalho para a Prefeitura Municipal, visto que ele já tem o seu salário decorrente de todo mês. Entendo que essa seja a justificativa do prefeito em mandar um projeto dessa situação para nós aqui. Eu fiz uma conta aproximadamente assim, e aí não vou chegar aonde nós podemos, talvez, entender melhor o projeto de lei. Aqui, a diferença dá menos de R$10, que nem falou o vereador Márcio, que era o relator da Comissão de Finanças. Talvez isso, para uma diária, é muito pouco. Mas se nós colocarmos todas as diárias que são feitas pelo município, no final das contas do mês, talvez seja um impactante para a folha de pagamento. Certo? Eu fiz aqui um cálculo aproximado, assim, levando em conta, na média, assim, de um funcionário que fizesse 15 dias, ele receberia, nos atuais valores, R$1.290,60 e, nos próximos valores, R$1.151. Seria uma diferença de R$ 138,00. Eu estou calculando que ele fez uma média de 15 dias, né? Pode ser mais, pode ser menos. Para o funcionário, talvez não seja tão impactante que eu falei. Mas se nós colocarmos ali que tem 10, 12, 15 funcionários que fazem uma média assim, no final a gente pode entender por que nós estamos votando esse projeto e também, principalmente, para quem está nos assistindo, os funcionários, nos entenderem por que nós estamos votando favoravelmente a esse projeto. Porque, ao parecer dos funcionários, pode ser que nós estamos, assim, cortando a diária. Não, nós estamos readequando os valores pagos para que eles recebam corretamente em dia, sempre nos meses e nos dias combinados, e para que tenham essa oportunidade. Então, diante dessa colocação, desses valores que nós estamos analisando aqui, e diante daquilo que está sendo colocado, principalmente na exposição de motivos do projeto de lei, me leva a votar favoravelmente o projeto.
Muito bem colocado, vereador Marcelo. Isso, sim, seria uma ajuda de custos para quem precisar para fazer alguma refeição, coisa parecida. O ordenado continua igual. Mais alguma opinião? Mais algum vereador gostaria de comentar este projeto? Então, como ninguém mais precisa comentar, então procederemos com a votação do projeto 1669-24. Peço então agora aos vereadores que concordam com o projeto assim como ele se encontra, que permaneçam como estão. Se alguém tiver alguma contrariedade, que se manifeste. Aprovado por todos os vereadores presentes. Opa, desculpa. Também recebemos do Poder Executivo esta semana um projeto 1671-2024 que trata da contratação de 3 agentes de educação infantil para o momento. Então, gostaria que a vereadora, primeira secretária Luísa, procedesse com a leitura da súmula deste projeto 1671, por favor.
Autoriza a contratação temporária de 3 agentes de educação infantil com jornada semanal de 40 horas.
Agora, com a palavra, a vice-presidente da Comissão de Justiça, a vereadora Luísa, para quem precisar fazer a leitura do parecer deste projeto.
Eu mesma serei a relatora.
Por favor, proceda com a leitura do parecer.
Compete a esta comissão manifestar-se sobre a constitucionalidade e legalidade do projeto, conforme artigo 41, inciso 1º da linha B do Regimento Interno. O município detém plena competência para legislar a respeito, nos termos do artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal e do artigo 18 da Lei Orgânica do nosso município. A contratação temporária de cargos mencionados com fundamento no artigo 37 visa atender à necessidade da rede municipal de ensino durante o ano letivo vigente, em decorrência da previsão de 3 afastamentos em decorrência da licença maternidade sob pena de prejuízos à comunidade escolar. Sabemos que o concurso é o procedimento técnico posto à disposição da administração pública para obter moralidade, eficiência, acessibilidade e aperfeiçoamento no serviço público, e, ao mesmo tempo, propiciar igual oportunidade a todos os interessados que atendam os requisitos da lei, fixados de acordo com a natureza e complexidade do cargo ou emprego, consoante do artigo 37, inciso 2º da Constituição Federal. No entanto, a Constituição Federal, no seu artigo 37, prevê outra forma de admissão de agentes públicos diversa do provimento de cargo efetivo, do preenchimento de empregos públicos e da diversa da nomeação para cargos em comissão. Trata-se da contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Quanto à forma de elaboração do projeto de lei, encontra-se elaborada dentro da legislação aplicável à matéria. E como conclusão, a Comissão de Constituição e Justiça, em reunião sob a presença de todos os membros, avaliou e opinou de forma unânime pela aprovação do projeto de lei sob a ótica de constitucionalidade, juridicidade e correta técnica legislativa. Câmara Municipal de Nova Roma do Sul, dia 19 de março de 2024. Assinado por todos os membros desta comissão.
Muito bem, vereadora, muito obrigado. Peço então ao presidente da Comissão de Orçamento, vereador Tiago Passa, quem será o relator deste projeto, para que proceda com a leitura do parecer.
Obrigado, vereador Jaime. Eu mesmo serei o relator do projeto número 1671-2014. Então, o parecer dele é o parecer número 12-2024. E o relatório, em resumo, é a autorização da contratação temporária de 3 agentes de educação infantil com jornada semanal de 40 horas. A análise. Em atenção ao regimento interno, se explana a análise dos aspectos legais do projeto no tocante à submissão orçamentária. Considerando a origem, verifique-se também que o projeto de lei é apresentado corretamente pelo Poder Executivo, cumprindo assim a prerrogativa que lhe é dada pela Constituição Federal. A respeito do conteúdo, a matéria visa, em caráter emergencial e por tempo determinado, a contratação temporária de 3 agentes de educação infantil com jornada semanal de até 40 horas, visto o fato de que há previsão de 3 afastamentos em decorrência de licença maternidade. Deste modo, considerando que há recursos e rubricas disponíveis para a matéria, apresente-se corretamente, eis que não contraria quaisquer requisitos de responsabilidade e gestão fiscal. Considerando as análises técnicas e fiscais, então se conclui que o projeto está apto para ser analisado em plenário. A conclusão é que a Comissão de Fiscalização e Controle Orçamentário, em reunião sob a presença de todos os seus membros, avaliou o parecer e opinou unanimemente pela aprovação do mesmo, sob a ótica da responsabilidade, planejamento e gestão. Câmara Municipal de Vereadores de Nova Roma do Sul, 19 de março de 2024. Tiago Paza, presidente, Tiago Bet, membro, e Márcio Rossi, membro.
Muito bem, obrigado, vereador Tiago Paza, pela leitura do parecer deste projeto. Algum vereador gostaria de fazer comentário? Vereadora Luísa, por favor.
Então, a gente sabe que a educação sempre foi pauta aqui dentro dessa casa, assim como a saúde e todos os outros âmbitos, e a gente já vem falando e debatendo bastante sobre educação. É imprescindível que é necessário, então, essas 3 agentes de educação infantil. E só para relembrar que no último dia 25 de fevereiro, no domingo, nós tivemos o concurso público, mas ele ainda está homologado. Não vai abrir um processo seletivo para esses agentes de educação infantil, para que as pessoas possam se inscrever agora. E sim, a classificação, eles vão chamar, conforme dito no, na exposição de motivos do projeto, que a seleção se dará pela ordem de classificação do concurso até que o concurso seja homologado. Então, é um período determinado que elas estarão lá e depois, claro, serão nomeadas assim que o concurso estiver efetivo. Muito obrigada.
Muito bem, bem colocada essa colocação, vereadora Luísa. Mais algum vereador gostaria de comentar este projeto? Como ninguém precisa mais comentar, então procederemos com a votação deste projeto. Os vereadores que concordarem com este projeto, conforme ele se encontra, permaneçam como estão. Se alguém tiver alguma contrariedade, alguma ideia, que se manifeste. Aprovado por todos os vereadores o projeto 1671-24. Agora, então, temos um projeto que é de origem desta casa. Então, esse é um projeto de lei 02-2024 do Legislativo. Gostaria que a primeira secretária, a vereadora Luísa, procedesse com a leitura da súmula deste projeto, por favor.
Projeto de Decreto Legislativo número 2-2024. Concede revisão geral anual do artigo 37 da Constituição Federal aos subsídios do prefeito, vice-prefeito, vereadores, secretários municipais, vencimentos dos servidores do Poder Legislativo e da outras providências.
Então, agora, quem gostaria de comentar este projeto? Temos também, a gente recebeu há pouco, acho que demais vereadoras receberam a cópia do impacto financeiro deste projeto. É um projeto que trata do índice para os próximos vencimentos dos vereadores, secretária, prefeito, vice-prefeito e secretários. É de conhecimento de todos o índice ficou em 4,50, né? Então, se algum vereador gostaria de comentar sobre este projeto, este é o momento. Vereador Tiago Paza, por favor.
Obrigado, vereador Jaime. Até já deixo uma sugestão aqui, esse para o pessoal que nos assiste também para entender. Nós votamos agora há pouco o aumento, a reposição salarial, na verdade, dos servidores municipais e o aumento real de 4,5% e aumento real de 0,5%, totalizando 5%. E esse projeto veio de origem do prefeito municipal, da administração do executivo. Então, quem detém o poder, né, de reajustar os vencimentos dos servidores é o prefeito. Já para os vereadores, para os secretários e o próprio prefeito, o projeto ele não pode vir de lá, ou seja, ele não pode aumentar o próprio prefeito. A origem do projeto tem que nascer aqui do Legislativo. Então, nós estamos votando agora a reposição salarial dos vereadores, dos secretários e do prefeito. Então, a única coisa de diferente que tem, né, é que para essa classe aqui, está só se dando a reposição salarial, que é obrigatória por lei constitucional, de 4,5%, que é a reposição da inflação, do IPCA. Não se está dando aumento real. Até fica a sugestão, presidente Jaime, de quando nós temos projetos aqui da casa, que também mexamos no nosso regimento, né, que também façamos os pareceres de justiça e o orçamentário, porque assim como executivo, ele pode ter alguma inconstitucionalidade ou abarca também algum impacto negativo, ou algum impacto financeiro. Nesse caso, nós recebemos aqui, íamos a espelho do outro, né? Inclusive aqui diz que tem aumento real no impacto orçamentário, mas eu acho que é em decorrência do outro, porque o projeto de lei diz que não tem aumento real. Então, eu sou favorável ao projeto de lei, presidente, considerando que o aumento será só a reposição pela inflação dos 4,5%, sem aumento real.
Muito bem, bem colocado, vereador Tiago. Então, isso aqui seria o índice de para vencimento a partir de março. Importante dizer que houve-se outras câmaras e etc. Para nós, seria mais na parte da metade do ano em diante, para nós analisarmos os salários do prefeito, do vice-prefeito, dos secretários, vereadores. Falamos há pouco, né, vereadora Adi, sobre esta ideia. Posteriormente, nós teremos que fazer o nosso raciocínio, colocar as nossas ideias. Este que está aqui agora é um aumento real, que cada um tem direito por lei. Agora, sobre os salários, os vencimentos, não, é mais adiante que nós faremos, então, aquele projeto. Gostaria de ouvir mais algum vereador sobre este projeto de origem do Legislativo. Vereador Marcelo.
Cabe lembrar, né, senhor presidente, para complementar aqui, que isso aqui é o IPCA acumulado, certo? E que nós não poderíamos fatiar, dá para uma parte sim, uma parte não. Então, nós estamos dando para todo mundo por igual, né? Para o prefeito, para o vice-prefeito, para os secretários, que alguns acreditam que não seja um salário compatível, mas a gente tem para o presidente, né? Todas essas coisas aqui. No momento, nós temos que aprovar esse projeto, porque ele é regulamentado e tem que ter esse aumento. Agora, ali na frente, nós podemos pensar o que vai ser feito. O vereador ganha bem? Tanto. O prefeito ganha bem? Faz o projeto pensando já na próxima gestão, né? Então, é ali na frente que nós vamos ter que discutir. Sim. O que é, né, o salário do vereador, o salário do prefeito, dos secretários. Nesse momento, só nos cabe votar para poder fazer ser cumprida, né, as leis que obrigam a gente a ser votado a favor.
Muito bem, vereador Marcelo. Mais algum vereador gostaria de comentar esse projeto? Então, se ninguém precisa mais comentar, foi bem esclarecido, bem divulgado, bem entendido. Colocaremos, então, este projeto na sua votação. Importante dizer que recebemos a cópia, então, do impacto financeiro também sobre este projeto. Se alguém, vereador, tem alguma curiosidade, pode esmiuçá-la. Então, colocamos este projeto 0224 em votação. Os vereadores que concordarem com este projeto, assim como ele se encontra, permaneçam como estão. Se alguém tiver alguma contrariedade, que se manifeste. Aprovado por todos os vereadores presentes. Então, este seria o momento dos esclarecimentos pessoais. Não temos ninguém inscrito. Temos alguns recados finais. Então, convidar os munícipes e todos para próximo final de semana da festa da comunidade de Linha Baratagóis Navegantes. Um assunto muito importante também para ser declarado, e gostaria que os vereadores levassem para os demais, para a comunidade em modo geral. Tem aquela declaração do rebanho de animais, que normalmente era feito no final de outubro. O prazo este ano passa a ser do dia 15 de abril até o dia 14 de junho. Aquela declaração de que você vai lá levar o número de animais que tem na propriedade. Então, é importante espalhar este assunto, espalhar essa notícia, ter cuidado, porque senão depois lá adiante pode ter algum problema de multa, ou se alguém precisar fazer uma guia, um GTA, ele bloqueia a propriedade. Então, é muito importante, pessoal, fazer a declaração do rebanho deste ano, 15 de abril a 14 de junho, aqui na prefeitura. Então, é isso aí o que tínhamos para hoje, concluindo a ordem do dia. Conforme declara o regimento interno, agradecemos a proteção de Deus e declaramos encerrados os trabalhos desta sessão. Boa noite a todos.